Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos à emissão em português da Voz da América desde Washington, neste sábado 23 de dezembro. Desde já a todos um Feliz Natal. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui o Amancio Miguel. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 17.655 kHz, em onda média 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberoland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio, em Moçambique, através das parceiras da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, e em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, a decisão tomada na quinta-feira pelo governo de o país abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Teremos análises e reações. Também falaremos da crise entre o presidente e o primeiro-ministro de Cabo Verde em matéria de política externa. Do silêncio do líder da RENAMO, oposição em Moçambique, Ossuf Momad, quando autarcas do seu próprio partido são presos. E também há muitas críticas ao processo eleitoral e ainda do novo governo na Guiné-Bissau. Mas primeiro, vamos às notícias com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Estou aqui nos estúdios com a Kila Williams para as notícias. E começamos as notícias em Moçambique, onde o Conselho Constitucional anunciou neste sábado, dia 23, a rejeição do recurso submetido pela RENAMO para a anulação da votação no distrito de Marromeu, província de Sofala, centro do país. A RENAMO alega que a repetição da eleição este mês teve registro de diversas irregularidades no processo. Tal inclui a falsificação de atas e editais para favorecer a Frelimo, o partido que está no poder central. O Conselho Constitucional diz que a RENAMO não apresentou provas sobre a alegada falsidade de documentos. Aqui nos Estados Unidos, as legislaturas que regressarem às sessões em vários estados no início de 2024 irão considerar a condenação do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro e algumas poderão tomar medidas ainda maiores. Um legislador da Flórida quer fazer com que os estudantes universitários que apoiam o Hamas paguem os custos mais elevados das mensalidades para os que não residem no estado. Um legislador do Nova Jersey pede o reembolso dos custos de viagem dos residentes do estado que tiveram que evacuar de Israel. Embora muitas medidas introduzidas até agora apoiem em grande parte o Israel, algumas também apelariam a um cessar-fogo no conflito. Desde o início da guerra, a 7 de outubro, pelo menos 59 notas legislativas relacionadas ao Hamas ou a Israel foram introduzidas nas legislaturas estaduais e mais são prováveis em 2024. Somos a Voz da América e estamos a apresentar as notícias. Um ataque de drone neste sábado na costa oeste da Índia atingiu um navio mercante afiliado a Israel, de acordo com a Embraer, empresa britânica de segurança marítima. A Embraer diz que houve um incêndio a bordo do navio-tanque de produtos químicos com bandeira da Libéria que viajava da Arábia Saudita para a Índia. Um oficial da Marinha Indiana disse à agência de notícias Reuters que respondeu a um pedido de assistência na manhã deste sábado. Ele disse que a segurança da tripulação e do navio foram verificados. A Marinha também despachou um navio de guerra para chegar à área e prestar assistência conforme necessário, disse aquele funcionário, recusando-se a ser identificado porque não estava autorizado a falar sobre o incidente. Tem havido uma onda de ataques de drones e mísseis por parte dos Houthis, apoiados pelo Irão, em navios no Mar Vermelho, desde o ataque terrorista do Hamas a Israel a 7 de outubro. Os Houthis dizem que apoiam tinham os palestinianos. Os ataques fizeram com que algumas empresas redirecionassem os seus navios em torno do extremo sul do continente africano, uma rota mais longa e mais cara. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade pelo incidente deste sábado. E por último, neste bloco inicial, até agora apenas 12 crianças em todo o mundo ficaram paralisadas pelo poliovírus selvagem, todas elas no Paquistão e no Afeganistão, com 6 casos registados cada um. A Organização Mundial da Saúde diz que esses são os últimos 2 países onde a doença altamente infecciosa ainda existe. Além disso, a Organização Mundial da Saúde alerta que os programas de vacinação dos países continuam a não alcançar um grande número de crianças, representando um risco significativo para os ganhos obtidos contra os incapacitantes e infecções da poliovírus tipo 1.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. Depois de vários meses de tensão, o governo de Angola anunciou na quinta-feira a sua retirada da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, devido a uma disputa sobre cotas de produção. A OPEP quis reduzir as cotas diárias porque o governo angolano não tem conseguido preencher as cotas anteriores, pelo que a organização considerou que essa diferença deveria ser dada a outros países. Luanda recusou. O Arandipa tem análise e reações a esta decisão.
Uma decisão que há muito estava nas previsões de vários especialistas. Depois de Angola rejeitar no passado dia 30 de novembro a cota atribuída pelo cartel, que previa uma redução e queria manter a meta de 1.180.000 barris por dia para 2024. A decisão de Angola abandonar por vontade própria a Organização dos Países Exportadores de Petróleo está a dividir as opiniões entre os vários especialistas, quer do setor dos petróleos, como de alguns economistas. Para alguns, esta decisão chega à tarde, porque a partir de agora o país poderá, de forma livre, eleger o seu mercado. Para outros, esta decisão, para além de estar alegadamente ligada a algumas alianças políticas do presidente João Lourenço, fica igualmente demonstrado que o país não quer estar sob controlo dos membros desta organização. As fontes contactadas pela Voz da América afirmam, por outro lado, que esta decisão também revela que Angola não é um país que deve ser levado a sério e acrescentam que a credibilidade internacional fica igualmente prejudicada. O ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás afirmou que é sentimento das autoridades que neste momento Angola não ganha nada, mantendo-se na organização e em defesa dos seus interesses, decidiu sair. Em declarações à imprensa, Diamantino Pedro Azevedo disse que esta não é uma decisão irrefletida ou intempestiva. Ainda assim, o governante afirma que Angola continua a respeitar a OPEP como uma organização importante.
Não foi uma decisão tomada de forma intempestiva. Nós temos estado a apreciar a nossa presença na OPEP desde o início do primeiro mandato, Sua Excelência João Lourenço. Fomos sempre um parceiro, um membro ativo da OPEP e, pelo menos desde este primeiro mandato, em que eu estive sempre presente como ministro, procuramos ser ativos na organização, dando contribuições, inclusive para trazermos outra dimensão à organização. Os senhores analistas, de certeza, que têm acompanhado o nosso percurso nesta organização, os factos sempre apontados da nossa presença e mais recentemente, da nossa nota de protesto sobre uma decisão tomada pela organização. Nós continuamos a considerar e a respeitar a OPEP como uma organização importante para a estabilização dos preços, mas achamos mais profícuo a nossa saída da organização e pretendemos com isso continuar a dedicar-nos mais intensamente às nossas preocupações de procura de mais petróleo, de luta contra o declínio natural e de estabilização da nossa produção. E também dos nossos esforços de implementação das nossas estratégias de refinação, de petroquímica, de armazenamento de combustível, de transformação da nossa empresa Sonangol de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia, e aí o nosso engajamento nas energias renováveis. E assim decidimos pela saída do nosso país da OPEP.
A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e já foi produzido o despacho presidencial da decisão. O ministro Diamantino Azevedo diz que Angola está mais preocupada com a estabilidade do setor para mais investimentos.
A nossa grande preocupação é continuar a fazer esforços para que o declínio natural não seja tão acentuado. Porque é natural, se nós, o petróleo é um recurso, do ponto de vista humano, não renovável. Então, é necessário, quando um país quer continuar a beneficiar deste recurso, é necessário que invista constantemente, arduamente, de forma sistemática, na prospeção, pesquisa deste recurso tão importante para nós. E isso nós vamos continuar a fazer. Por outro lado, precisamos também de estabilizar a produção. E quando distribuímos recursos e conseguimos pô-los a produzir, claro que a primeira tarefa é repor reservas que são diariamente exploradas. O mais importante não é estarmos a pensar em que teremos produção, que abruptamente teremos elevação da produção atual. Portanto, a nossa grande preocupação é estabilizar essa produção a um nível que seja coerente com o nosso potencial, a nossa disponibilidade. Mas, como eu disse, para isso é necessário que haja estabilidade no setor, não é? Que nós procuramos trazer ao setor desde o primeiro mandato. Os senhores lembrem-se que nós aprovamos um novo modelo de governação do setor, né, onde retiramos a função concessionária e reguladora da nossa empresa nacional, criamos o regulador e concessionário para o upstream, pusemos em funcionamento o regulador para o downstream. E com isso eliminamos alguns conflitos de interesse e que possivelmente também impediam mais investimento na indústria. Elaboramos a estratégia de exploração, portanto a estratégia para a procura de mais petróleo. Elaboramos a estratégia de licitação de blocos. E se os senhores jornalistas olharem para o passado, vão ver qual é que foi feita a última licitação de blocos, né? Antes do primeiro mandato, Sua Excelência, o Presidente da República. Passaram-se vários anos sem novas licitações. E nós, com a estratégia que foi elaborada, que vai até 2025, preconizamos licitar cerca de 55 blocos, escreveu. E mesmo debaixo do Covid, nós fizemos licitações. Inserimos mais um mecanismo para negociação de blocos, que é a oferta permanente de blocos. Tudo isso no sentido de lutarmos contra este declínio, de estabilizarmos a produção e permitir a atração de mais investimento para o setor. Estamos a trabalhar num outro conceito que esperamos ser aprovado, quando aprovado, poderá também contribuir para a estabilização desta produção.
Entretanto, esta decisão das autoridades angolanas não é consensual entre os vários especialistas nacionais. Para o economista Heitor Carvalho, esta decisão mostra claramente que Angola não quer estar sob controle das decisões da OPEP, uma visão que, do seu ponto de vista, não é a mais acertada.
É o interesse da Angola em manter os preços altos e portanto, é uma estratégia coincidente com a da OPEP. Também a estratégia de Angola, a boa estratégia de Angola, não é aumentar a produção, é aumentar as reservas. E porque aumentar a produção sem aumentar as reservas é destruir as reservas, poucas reservas que ainda temos, mais rapidamente. Quer dizer, não é nada do nosso interesse sobre-explorar as poucas reservas que ainda temos. Portanto, quer dizer, não faz sentido nenhum. Quer dizer, pode ser que consigamos navegar essa onda de não ter as obrigações da OPEP e beneficiar dos preços da OPEP. Mas...
Doutor Heitor Carvalho, acha que a Angola quer fugir, quer fugir às obrigações da OPEP? Não quer estar sujeita à OPEP?
Pois, não quer estar sujeita à OPEP. É claro, foi assim, foi por isso que se disse que se queria sair.
Não.
A decisão foi nessa base, não é? Que queríamos aumentar a nossa cota e não queremos baixar a cota, que é essencial para manter os preços altos. Pronto, saímos. Agora, uma das duas, podemos beneficiar, não esqueçamos de uma coisa: se não existisse o OPEP, nós não produzimos petróleo nenhum. Porque se não existisse o OPEP, a Arábia Saudita estava a vender o petróleo dela a 50 dólares e abaixo do nosso preço de produção. Portanto, atenção aos nossos interesses. Os nossos interesses são, em primeiro lugar, ter preços altos, porque temos poucas reservas. Em segundo lugar, não sobreexplorar as nossas reservas. E em terceiro lugar, que é primeiro lugar, tentar atrair o máximo possível de investimento para conseguirmos aumentar as reservas. São esses os nossos três interesses.
E como é que avalia
esses
os argumentos?
Esses três interesses coincidem com a OPEP.
Doutor Leitor, geral... como é que avalia os argumentos evocados pelo Ministro dos Recursos Naturais, segundo o qual esta decisão não é precipitada nem é intempestiva?
Bem, então, depende da definição de precipitada e intempestiva que cada um de nós tiver. Se nós temos o mesmo interesse que a OPEP, que é manter preços altos e reduzir um pouco a produção para, no nosso caso nem é isso, porque a nossa cota está acima das nossas previsões de produção para o próximo ano. Portanto, nem sequer isso está em causa, nem sequer há quarto nenhum no caso da Angola. Quer dizer, como é que nós podemos manter os preços altos sem reduzir, sem fazer sacrifícios na produção da produção? E isso é do nosso interesse, porque nós temos muito poucas reservas. As nossas poucas reservas esgotam-se rapidamente. Se nós só quisermos explorar rapidamente, depressa demais, as poucas reservas que temos, vamos diminuir a quantidade final de produção que vamos ter, até contra os nossos interesses.
Para Heitor Carvalho, as consequências desta decisão podem se refletir no seu isolamento no mercado internacional, mas afasta qualquer impacto na gestão económica do país, ao mesmo tempo que admite que a credibilidade de Angola vai ser posta em causa.
Isto é a coisa que nós fazemos, não fazemos nada bem. E portanto, acho que vamos ficar isolados no conjunto de países que luta para preços mais altos. E isso vai prejudicar os preços de venda da Angola. Penso eu. Agora, eu não conheço muito o mercado de petrolífero para estar a dar uma certeza.
De alguma forma, pode esta decisão vir no futuro abalar a estabilidade da economia?
Quer dizer, também não penso que seja assim uma coisa tão grave como isso, mas até porque não vai produzir no limite abaixo da cota da OPEP, portanto. Quer dizer, não acho que seja muito problemática a nossa coisa. Agora fica-nos mal, tira-nos credibilidade. Tira-nos credibilidade como parceiros comerciais. Bastante, já ninguém mais acredita em nós.
Acha que as autoridades angolanas não estão muito preocupadas com a sua credibilidade?
Não sei. Acho que é um exagero de reação. Para o que foi? Quer dizer, uma cota fixada em 1.160.000 barris. Quando nós esperamos produzir 1.060.000, está 100.000 barris acima da nossa previsão. Quer dizer, para que é isto?
Muito bem.
Eu acho que isto faz-nos perder credibilidade no mercado. Quer dizer, as pessoas depois vão dizer: ah, estes querem preços altos, mas não estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários. Ok, vamos comprar se precisarmos, mas se não precisarmos assim tanto, vamos comprar outro.
Muito bem.
Tira-nos, acho que se nos tira a credibilidade.
Pois é.
E nestas coisas dos negócios, credibilidade é uma coisa importante. Porque quem faz negócios connosco, quer continuar a fazer os mesmos negócios connosco daqui a 10 anos, não pode ter medo que nós, na primeira oportunidade, o abandonemos. Está a ver?
Ainda sobre a decisão de Angola, um outro economista, no caso Nathaniel Fernandes, afirma que o país sente a necessidade de não ter nenhum limite na sua produção para justificar a sua saída do controlo da OPEP.
Eu penso que a questão da flexibilidade na nossa produção, a nossa decisão do quanto produzir, é que deve ter ditado a saída. É verdade que a OPEP tem nos dado cotas, que nós até nem temos atingido as cotas que nos têm dado, mas a Angola, penso que sente a necessidade de não ter nenhum limite na sua produção. E então, ao sair da OPEP, retira essa barreira que tinha de não poder decidir por si mesma o quanto de petróleo vai produzir.
Esta é uma posição que tudo começa em novembro, na última reunião em que foi imposta Angola a redução, portanto, das previsões que contrariavam
exatamente
as autoridades angolanas.
Exatamente. E apesar de Angola não atingir o limite, ter a liberdade de produzir mais permite que possa atrair mais investimento e por aí afora. Eu penso que é isso que deve ter ditado a saída da Angola da OPEP. Também a saída da OPEP permite a Angola negociações individuais, e negociações individuais sem estar dentro da política da OPEP pode trazer vantagens a Angola como desvantagens.
Que vantagens é que podemos aqui naturalmente encontrar desta decisão?
O que eu queria dizer é que estando dentro da OPEP, de certa forma, há uma espécie de influência coletiva, não só na decisão dos preços, mas na própria política de negociação do barril de petróleo. E esta é a desvantagem da Angola também ter saído. Nesta altura, a Angola não vai conseguir prever tanto as decisões da OPEP como estando lá dentro. Nem vai poder influenciar as decisões da OPEP como se estivesse lá dentro. As desvantagens da saída de Angola é exatamente essa. Vai ter que, depois das reuniões da OPEP, reagir quando eles já têm a resolução feita e não na altura da negociação, né?
Finalmente, Nathaniel Fernandes afirma, por outro lado, que a partir de agora Angola já não vai poder influenciar nas decisões da OPEP.
A OPEP é uma organização bastante grande e quando a OPEP decidir que quer o preço mais em baixo, quer o preço mais em cima, quer mais ou menos produção dentro do cartel, a Angola só vai poder reagir às decisões da OPEP. Não vai estar lá dentro para influenciar essas decisões da OPEP. Essa é a desvantagem de sair do cartel da OPEP. Uhum. Estando lá dentro, se a Angola não sei qual era o poder de influência lá da Angola, podia influenciar as decisões. Se a OPEP decide diminuir a produção, estar num grupo de discussão, sempre podemos argumentar para dizer que a descida de produção não é uma boa ideia por causa disso e daquilo. Não é? Agora, estando fora, a Angola já não vai poder influenciar as decisões da OPEP, quer seja de meta do preço do petróleo ou do volume máximo de produção para aquele período que o OPEP vai impor dentro do cartel. A Angola não vai poder influenciar isso.
Agora, doutor, tendo a Angola já feita, portanto, já aprovou o Orçamento Geral do Estado, já houve a votação final global com previsões do preço do petróleo na ordem dos 65 dólares, até quanto isto pode impactar também a nível do nosso Orçamento Geral do Estado?
Eu penso que não impacta muito, porque o preço do petróleo é um preço decidido no mercado. O que o cartel faz é influenciar a quantidade de petróleo. Quando ele sente que há escassez, aumenta as cotas, aumenta as cotas num nível que não influencie tanto o preço, é isso que o cartel procura. E quando vê que há muito petróleo no mercado e o preço está muito baixo, o cartel tenta diminuir a produção dentro do grupo do cartel no sentido de regular o preço para cima e é assim que o cartel ia funcionando. Com a saída da Angola do cartel, a Angola não vai, no momento imediato, na altura das negociações, e informação é sempre muito importante, saber quais são as tendências para daqui a 3, 4 meses, por exemplo. Né? Não vamos saber essas tendências, vamos ouvir das notícias, e assim será. Mas eu penso que a vantagem de poder produzir o petróleo sem limites é o que atraiu Angola para a saída da OPEP. Agora ninguém decide qual é o volume máximo que vamos produzir naquele ano ou naquele período, e isso nos permite, por exemplo, se...
Por outras palavras, podemos dizer que Angola não quer ser controlada.
Não quer ser controlada, e não sendo controlada pode atrair, e temos aqui sempre um ponto de interrogação, investimentos, porque vamos imaginar, se o nossa produção está no limite, como é que vamos trazer novo dinheiro para produzir mais? Não, não dá. Não tendo essa limitação, nós podemos atrair investidores para produzirmos além daquilo que eram as cotas que nos eram impostas.
E olhando do ponto de vista da própria diplomacia económica, isto não belisca um pouco aquilo que é a imagem do próprio país?
Eu penso que, de certa forma, sim. De certa forma, há um certo prestígio em estar na OPEP, há uma certa ligação a outros países produtores estando na OPEP. Uhum. Conhecemos melhor os atores todos que estão dentro daquilo que é o centro de produção de petróleo no mundo, e onde os países se juntam para decidir, e aí a Angola poderia também fazer outras ligações e conhecer realmente quem são os atores muito mais de perto. Agora, de forma isolada, perdemos essa ligação aos outros países.
Nathaniel Fernandes, Heitor Carvalho e Diamantino Azevedo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, ex-Twitter, também no Instagram, no YouTube, no Facebook. A nossa referência é VOA Português. Mas também pode entrar em contato com a Voz da América através do WhatsApp e ainda subscrever-se ao nosso canal do WhatsApp e receber toda a produção da Voz da América. É o mais um 202-251-9466. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. Neste sábado, 23 de dezembro, reiteramos um votos de Feliz Natal a todos. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Mariano Bartolomeu. E na apresentação das notícias, o Amancho Miguel. Oh,
12 horas e 31 minutos, vamos já ao próximo bloco de notícias. Um ataque de drones neste sábado na costa oeste da Índia atingiu um navio mercante afiliado a Israel, de acordo com Ambrey, empresa britânica de segurança marítima. A Ambrey diz que houve um incêndio a bordo do navio tanque de produtos químicos com bandeira da Líbia, que viajava da Arábia Saudita para a Índia. Um navio da Marinha Indiana... um oficial da Marinha Indiana disse a Reuters que respondeu a um pedido de assistência na manhã deste sábado. A segurança da tripulação e do navio foram verificados. A Marinha também despachou um navio de guerra para chegar à área e prestar assistência conforme necessário, disse o tal funcionário. Tem havido uma onda de ataques de drones e mísseis por parte de Houthis apoiados pelo Irã em navios no Mar Vermelho desde o ataque terrorista do Hamas a Israel a 7 de outubro. Os Houthis dizem que apoiam os palestinianos. Os ataques fizeram com que algumas empresas redirecionassem os seus navios em torno do extremo sul de África, uma rota mais longa e mais cara. Até agora, apenas 12 crianças em todo o mundo ficaram paralisadas pelo poliovírus selvagem este ano, todas elas no Paquistão e no Afeganistão, com 6 casos registados em cada um. A Organização Mundial da Saúde diz que esses são os 2 últimos países onde a doença altamente infecciosa ainda existe. Além disso, a Organização Mundial da Saúde alerta que os programas de vacinação dos países continuam a não alcançar um grande número de crianças, representando um risco significativo para os ganhos obtidos contra as incapacitantes infecções pelo poliovírus. Desde meados de setembro, quase 500 mil de afegãos regressaram ao Afeganistão, escapando da repressão contra estrangeiros que vivem ilegalmente no Paquistão. O número de afegãos que deverão abandonar o Paquistão pode atingir 1.700.000 pessoas. Quanto ao poliovírus, as autoridades paquistanesas relataram recentemente um aumento acentuado nas detecções ambientais, documentando 60 amostras positivas desde setembro e elevando o número para 82. Após um período sem detecção, amostras foram encontradas nas principais cidades, incluindo Quetta, Karachi, Peshawar, Rawalpindi e na capital Islamabad, isto segundo informações da Organização Mundial da Saúde. E por último, neste noticiário, as legislaturas que regressarem às sessões nos Estados Americanos no início de 2024 irão considerar a condenação do ataque do Hamas e Israel a 7 de outubro e algumas poderão tomar medidas ainda maiores. Destaques que podem ser encontradas na página www.voaportugues, que é a página de notícias da Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington. Neste sábado, 23 de dezembro, reiteramos um voto de Feliz Natal a todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 17.655 kHz, em onda média 1530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberuland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio, em Moçambique, através das parceiras da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Página em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, e em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Vamos às notícias. Foram as notícias que marcam este sábado. Continue na companhia da Voz da América. Cabo Verde, na passada segunda-feira, dia 18, o Conselho da República, convocado de emergência pelo Presidente da República, recomendou uma articulação permanente entre o chefe de Estado e o Governo em matéria de política externa, de modo a assegurar que o país fale sempre a uma só voz. A reunião daquele órgão de consulta do chefe de Estado surgiu depois de uma certa crise entre José Maria Neves e o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, sobre o voto de Cabo Verde na ONU, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, e também o encontro mantido no passado dia 9 entre o presidente da Ucrânia e o chefe do governo na Ilha do Sal. Entretanto, analistas políticos e personalidades acreditam que a situação não está ultrapassada. Eu falei com o analista político e conselheiro do antigo presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, António Lugero Correia, e o antigo presidente da Assembleia Nacional e ex-provedor de Justiça, António Espírito Santo, sobre essa crise. Lugero Correia começou por falar de um namoro que não deu em casamento.
No fundo, a gente está colhendo o que a gente plantou. Há uns anos atrás, com Jorge Carlos Fonseca, produziu uma coabitação política, mas não era uma coabitação típica. E mesmo assim, os atores tiveram o cuidado de estabelecer protocolos bem definidos para prevenir eventuais sobreposições em matéria de representação externa e política e condução da política externa, em matéria de defesa e comando supremo das Forças Armadas. Nesta coabitação, aqui sim, aqui acho que há toda a propriedade em falar em coabitação política, aqui as coisas começaram com um namoro que surpreendeu muita gente. Num artigo falei de uma espécie de vassalagem do primeiro-ministro em relação ao presidente da República e antecipei que isto não iria muito longe. Porque o Ulisses é um líder que não se impõe muito e o partido tem órgãos próprios. Digamos que a relação, por exemplo, com o primeiro-ministro tem menos a ver com a opção do primeiro-ministro e do presidente da República do que os órgãos próprios do MPD que levam o Ulisses com a rédea curta. Ele começou num namoro que toda a gente achou interessante, achou bom, mas que eu sabia, as pessoas sabiam, que não iria dar casamento. O primeiro-ministro entrega-se nos braços do ministro de Negócios Estrangeiros, que ele faz a caminha na relação com o presidente da República em matéria de política externa, e tem-se dado mal. Primeiro porque há um princípio, as pessoas estão confundindo muito, há o princípio da separação de poderes, mas há o princípio da interdependência de poderes. É separação e interdependência de poderes. Cada um não pode estar na sua capelinha fazendo o que lhe parecer melhor para chatear o outro. Eu me lembro no caso de Jorge Carlos Fonseca e José Maria Neves, também houve aquela tentativa de acantonamento entre o chefe de Estado, mas há tempo se resolveu a questão, que era estabelecer protocolos naquelas áreas em que eventualmente houvesse sobreposição de poderes. Aparentemente poderia haver sobreposição de poderes, é preciso estabelecer protocolos que tentassem cobrir o máximo de situações previsíveis. Neste caso parece que não foram muito, muito por aí, não sentiram necessidade por causa daquele namoro intempestivo. Mas agora temos, por exemplo, vai uma questão de política externa como a votação de uma questão de um corredor humanitário e Cabo Verde sempre tem. Isso surpreendeu meio mundo. E o que o governo não quer reparar é que um país como Cabo Verde, que se quer útil na arena internacional, não pode surpreender ninguém. Porque hoje pode surpreender até amigos pela positiva, mas esse mesmo amigo fica à espera de um parceiro que não é apregou uma forma de ser, de estar na arena internacional e de vez em quando tem umas derivas. E José Maria Neves chamou a atenção e acho que bem, porque essas coisas têm que se aprender. E ainda estamos a tempo de fazer isso. Ora, não sei, não referiu a questão do Volodymyr Zelensky e do primeiro-ministro. Se há coisa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros aprecia muito, é a questão dos canais. O gabinete do ministro recebe, comunica o ministro, passa a protocolo de Estado. Protocolo de Estado, tratando-se de um homólogo portanto, da República, passaria as informações todas e haveria tempo para a concertação. O Presidente da República não pode ir. Então combina-se, vai o Primeiro-Ministro, mas não vai solar. Vai com uma posição, digamos, trabalhada.
O Presidente da República tem recebido algumas críticas de que deveria manifestar esse seu descontentamento através de canais internos. Que leitura faz disso?
Não, repara, nós não podemos manter os cidadãos nacionais às escuras do que se está passando. Há coisas que podem, de facto, ser resolvidas, mas quando o ministro de Negócios Estrangeiros vem e diz que informa quinzenalmente ao Presidente da República, quer dizer, o Presidente da República um homem que vota por escrutínio secreto, direto, universal, precisa receber as coisas por informação indireta, que factos consumados. Imagine se nesse intervalo de 15 dias o Presidente da República tem que tomar alguma posição. E se essa posição for contrária, e seria contrária se tivesse tomado, em relação ao que aconteceu na Assembleia Geral em Cabo Verde, não faz sentido que o Presidente da República seja. Digamos que há votações de questões rotineiras, questões de menos importância, do dia a dia, que o governo vai e faz em forma. Quando mete a questão da abertura de corredores humanitários, sabe, fogo para a abertura de corredores humanitários, aqui Cabo Verde, todos nós ouvimos os nossos chefes de Estado, os nossos chefes de governo, apregoando que nós somos um país humanista, que nós somos pela paz, que nós somos pela resolução pacífica dos conflitos. Não podemos submeter a votação a favor de um corredor desses, a saber quem atirou a primeira pedra. Porque naquele conflito há pedras que vêm sendo tiradas há um tempo a esta parte.
E agora dou boas-vindas ao engenheiro António Espírito Santo. Ele foi um dos fundadores do Movimento para a Democracia, criado logo após a abertura multipartidária em Cabo Verde em 1990. Foi presidente da Assembleia Nacional e também provedor da Justiça. Obrigado por estar aqui também na Agenda Africana. Depois da reunião do Conselho da República, em que há um apelo para uma concertação, articulação entre a Presidência e o Governo, para que o país tenha uma só voz no exterior, acredita que esta crise, se podemos assim chamá-la, está perto do fim?
Eu prefiro dizer que estamos a caminho de uma crise. Estamos na transição para uma crise porque o que se está a passar deriva de um modus operandi, de um procedimento que não é inédito nas relações entre Presidente da República e este Primeiro-Ministro. Digamos que, lembre-se que o anterior Presidente da República, que não tem o mesmo percurso que o atual, eu quase diria que não são da mesma cor política, também se queixou, nomeadamente no caso da assinatura do SOFA com os Estados Unidos, se queixou de não ter tido informação atempada. Em segundo lugar, há elementos, há atos de governação praticados pelo governo, atos muito importantes, como privatizações, dos aeroportos, a concessão de uma grande quantidade, de uma área muito grande em Santo Antão para eventual exploração da pozolana por 40 anos, em que este presidente, o atual presidente, disse que não tinha tido informações. Portanto, tudo indica que este primeiro-ministro e este governo querem, digamos, não têm condições de procurar condições intelectuais, políticas, etc., para procurar um entendimento com qualquer presidente da República que seja diferente, que seja da cor política diferente, que tenha opiniões diversas. Portanto, o caso mais recente tem a ver com a passagem do presidente Zelensky aqui em Cabo Verde, mas nós estamos, Cabo Verde está confrontado e vai estar confrontado cada vez mais com conflitos entre o presidente da República e o governo, que insiste em numa coisa muito simples, mas muito importante, que é violar o princípio da lealdade, eu digo institucional. O Presidente da República, creio que fala de lealdade constitucional. O Primeiro-Ministro, em todo o lado, e sobretudo no tipo de figurino constitucional que nós temos, ele tem a obrigação de prestar todas as informações completas e atempadas ao Presidente da República. Caso contrário, ele está a condicionar o órgão Presidente da República no exercício das funções para que foi eleito. nomeadamente fazer uma magistratura de influência, nomeadamente alertar o país para situações que, no entender dele, não serão as melhores soluções para Cabo Verde.
Responsabiliza o Primeiro-Ministro e o Governo por esta situação, em parte. É uma postura mais do ponto de vista pessoal ou então é um conflito mais do ponto de vista ideológico, considerando também que o Primeiro-Ministro Luís Correia Silva é de uma área política diferente do Presidente da República José Maria Neves? Encontra caminhos para a solução desta crise? Alguma ponte
de meio? Sim, é possível. Claro que é possível. Agora, teríamos de ver, o que eu não vislumbro é uma mudança na mentalidade do governo. Repare que por duas vezes os cabo-verdianos elegeram presidentes da República que não eram exatamente da cor política do governo. O próprio presidente Mascarenhas Monteiro não tinha exatamente as mesmas posições que, sou testemunha, as mesmas posições que o governo de Carlos Veiga. Mas houve uma concertação estratégica, sem prejuízo de, uma outra vez, ter havido alguns atritos, mas que não chegaram a fazer temer uma crise institucional. Agora, eu testemunhei em 1995 que certos setores do MPD, o seu ideário era, e pelos vistos continua a ser, ter um presidente, uma maioria parlamentar e um governo, todos de acordo do MPD. E quando isso falha, como agora, não sabe, não tem a cultura democrática e política para enverdar para uma concertação estratégica. Preferem o conflito. Portanto, não vou chamar isso de ideológico, eu vou chamar isso de escolhas políticas. Cultura política. Oxalá, alguém ou de algum lado venha alguma proposta acatável para os dois lados e que se baseie no bom senso, que se baseia nos interesses superiores de Cabo Verde.
Lugero Correia e António Espírito Santo aqui na análise da recente crise entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Em Moçambique, a ausência do cenário político nacional e o silêncio do Presidente da RENAMO, Ossuf Mamade, face ao processo eleitoral e à suspensão e prisão domiciliária de dois autarcas do partido, podem estar a fragilizar o maior partido da oposição. Esta é a leitura de alguns analistas políticos ouvidos pela Voz da América, como nos diz o André Batista, desde Chimoio.
O líder da RENAMO, Ossuf Mamade, tem sido alvo de várias críticas internas, incluindo o da autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, face ao seu silêncio sobre a prisão domiciliar do edil de Nacalaporto, Raul Novinte, e a suspensão recente de Paulo Van Ali, reacendendo o debate sobre a inércia da liderança do partido. Entretanto, José Mantegas, porta-voz da RENAMO, assegurou à Voz da América não haver um clima tenso no partido e que o líder da RENAMO, Ossuf Mamade, vai se pronunciar sobre o atual cenário político nacional, mas também sobre a suspensão do edil de Nampula e a prisão do autarca de Nacalaporto pela RENAMO.
A evolução disso, temos que ter todas as informações, né? Ele vai se pronunciar sobre isso e sobre outros, qualidade nacional.
Precisou José Mantegas em declarações por telefone. Analistas moçambicanos observam que o Ossuf Mamade não conseguiu passar a sua robustez militar para a política, tendo sido corrompido com a vida de luxo na cidade, considerando-o, por isso, não ser um líder da oposição ideal para o atual contexto político nacional. O analista do Centro Universitário Sansão Nyankale lembra que o Ossuf Mamade chegou à liderança do partido num contexto de grande suspeita sobre a sua capacidade de gestão de processos políticos complexos e o seu silêncio sobre vários dossiers políticos internos e externos relevantes cimenta a ideia de uma liderança fraca e moribunda.
O silêncio do líder da RENAMO, Ossuf Mamade, no atual contexto político nacional é preocupante. Cimenta a ideia de que não é o líder da oposição que a sociedade precisa atualmente. As últimas eleições, não há dúvidas de que foram o maior teste, e penso que era um momento mais do que propício, para o líder da RNAMO, Suf Momad, mostrar a sua capacidade de gestão de processos complexos?
Diz, anotando que receia que o atual líder sobreviva ao próximo congresso do partido.
O líder da RNAMO deve compreender que não é chefe de Estado, e não sendo chefe de Estado, não tem muito espaço de manobra, de aparição pública, com grande impacto, fora dos processos eleitorais.
Observou, para depois acrescentar que...
E dentro dos processos eleitorais, onde deve vincar a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de vender os seus programas à sociedade, e não fazendo isto, o líder da RNAMO coloca-se numa situação extremamente complicada, num contexto em que existem muitos assuntos politizáveis. Então, penso que o líder da RNAMO está a cometer o próprio suicídio.
Nhancali entende que mesmo que haja um trabalho de bastidores do líder da RNAMO, a sua aparição pública é fundamental, dando apoio às bases humilhadas pela fraude nas últimas eleições e à sua ausência nos círculos onde a RNAMO reivindicou vitória, como Marromeu, Gurue, Nacalaporto, Nampula, prova sua grande inércia política. Por sua vez, o analista político Ricardo Raboco defende que o Suf Momad convive com o dilema de não ter a capacidade de continuar o legado de Afonso de Gama, que lidava de forma assertiva com o governo, a obrigar a negociar e a ceder, mas também suas limitações em lidar com as eleições.
Primeiro, é a capacidade de continuar o legado de Afonso de Gama, tido como o homem que colocava em sentido o status quo, e o obrigava a negociar e a ceder, ou ainda de superá-lo no sentido de ser muito mais assertivo e inovador na forma de ser e de estar com o governo da Frelimo.
O também docente universitário que estuda RNAMO disse que o partido, que na década de 90 tornou-se o maior partido da oposição da África Austral, apenas atrás do MDC do Zimbábue, tem vindo a declinar com seu líder a não conseguir trazer debates sobre a descentralização, dívidas ocultas, alteração constitucional das eleições distritais, as eleições autárquicas turbulentas e o aparente fracasso do DDR.
Do ponto de vista do debate para a opinião pública nacional, o Suf Momad é, desde a sua eleição, uma nulidade absoluta.
O Suf Momad, prosseguiu Raboco, começou a enfrentar uma contestação encoberta no seio da RNAMO.
Este silêncio quase que sepulcral da liderança do topo da RNAMO abre espaço para que começam a aparecer de forma difusa pequenas lideranças jovens que vão, portanto, dar uma nova vitalidade dentro da RNAMO.
Para Raboco, o Suf Momad foi capturado pela política do estômago.
E este fracasso alimenta e dá sentido à tese segundo a qual, apesar de Suf Momad ser militar, foi corrompido pelos hábitos e bons costumes da cidade.
André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Na Guiné-Bissau, a crise política marcou mais um capítulo nesta semana com a demissão, na quarta-feira, do primeiro-ministro Geraldo Martins, que tinha sido reconduzido no dia 12. Martins entendeu-se com Umaruzu Sokoembalo, que horas depois nomeou Rui Duarte de Barros, muito próximo dos militares, mas deputado do PSGC, para aquele cargo. Na quinta-feira, foram empossados 28 ministros e 9 secretários de Estado, um governo de iniciativa presidencial. Entretanto, a coligação Pai Terorancá, que ganhou as eleições de junho, pede a reposição efetiva do seu governo. Mas o presidente responde que quem achar que há alguma ilegalidade, que vá ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassamá.
Em comunicado à coligação vencedora das últimas eleições legislativas, exige a reposição efetiva do governo de PAI Terranca, liderado por Geraldo Martins, e a retoma do normal funcionamento do Parlamento e de todas as instituições da República, alertando sobre a necessidade do acompanhamento da CDAO, bem como de toda a comunidade internacional, porquanto, citamos, ela se mostra fundamental e determinante para o regresso à normalidade constitucional. Este posicionamento da coligação é uma resposta à exoneração do Geraldo Martins Martins do cargo de primeiro-ministro e consequente nomeação de Rui Duarte Barros, antigo primeiro-ministro de transição, a quando do golpe de Estado de 12 de abril e até aqui deputado e presidente do Conselho de Administração do Parlamento para as mesmas funções. A plataforma da Aliança Inclusiva PA e Terra Branca acusou o chefe de Estado, Mauro Cício Okembalo, de persistir em personalizar um novo governo e em não respeitar a vontade popular manifesta nas urnas, a Constituição e as leis da República, assim como o comunicado final da recente cimeira dos chefes de Estado e do Governo da CDAO, acabando por decidir a exoneração do primeiro-ministro. Fim de citação. Mas Cício Okembalo defende e afirma que quem não se conformar com as suas decisões, que recorra ao Supremo Tribunal de Justiça.
Quem está contente?
Quem não se sente satisfeito, temos recurso. O Supremo Tribunal de Justiça faz o Tribunal Constitucional. As leis da Guiné-Bissau é que nos regulamentam. Todo cidadão que não se conforma com a posição do Presidente da República, que vá ao Tribunal. Se o Tribunal der culpa, o Presidente recua. Assina Kassama, Voz América em Bissau.
E assim, ouvintes internautas, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América, neste sábado 23 de dezembro. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, se despedem Mariano Bartolomeu, Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade, com votos de um Feliz Natal a todos. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.